Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje é dia da coluna da Luciene falando sobre afrofuturismo. Mas antes da gente entrar na coluna da Lu, eu preciso só passar para vocês os recadinhos de sempre. Como vocês sabem, a FajoCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede que tem como intenção reunir pessoas LGBTQIA+, e colorir ainda mais a podosfera. Para saber mais, basta acessar o site lgbtpodcasters.com.br. E também podem seguir a gente nas redes sociais. Vocês encontram a gente tanto no Twitter, como no Instagram, como @lgbtpodcasters. Além disso, fiquem ligados aqui no FajoCast, porque semana que vem a gente vai ter uma novidade muito legal para vocês. Bom, esses são os recadinhos de hoje. Então, Lu, para começar, eu queria que você explicasse para o pessoal um pouco sobre o que a gente vai falar hoje.
Olá, ouvintes da podosfera. Eu sou a Lu Azaila, estou de colunista do podcast do Anderson, o FajoCast. Muito obrigada. E eu peço a vocês que sigam, ouçam, compartilhem. E hoje é o nosso terceiro encontro aqui nessa coluna. E é dia de falarmos sobre a ficção especulativa como material de educação e também entretenimento. Como vocês sabem, eu sou pedagogo. E essa é uma realidade que vai demorar, infelizmente, mas nós já começamos. Então, essa é a vitória. Então, vamos falar sobre o quê? Sobre qual a importância da ficção especulativa educando e como ela faz a diferença a cada leitura. E eu explico. Mas antes, deixa eu registrar o meu agradecimento ao Ponto G. Eu vou citar a Bia, a Aira Croft, mas que toda a equipe se sinta contemplada. Muito obrigada por compartilhar. E sigam também as hashtags Mulheres Podcasters, hashtag Podosfera Preta, hashtag LGBT Podcasters. Então, gente, muito obrigada e simbora, porque a gente tem muito o que conversar e ler também. Bom, gente, antes de dar as primeiras dicas e também um panorama geral do que é essa questão da ficção especulativa afrofuturista com a educação, eu quero dar um repasse rapidinho na lógica da literatura como material para falar de ciências, mas também como ele já foi útil para colonizar e estereotipar pessoas negras. Então, isso aconteceu na literatura grega, árabe, vários povos. Essa é uma história muito comprida, que não cabe aqui, mas não vou deixar de citar pelo menos dois materiais que podem matar a curiosidade de vocês em relação a isso. Um que é pouco comentado na literatura desse autor é A Aldeia Aérea de Júlio Verne, isso mesmo, de 1901. Mas ele não para por aí. Então, quem quiser dar uma pesquisada, dê uma pesquisada. Em termos de Brasil, a gente já conhece o Monteiro Lobato, mas na ficção especulativa a gente tem representante dessa prática. Então, eu vou dizer o nome do livro: Sua Excelência, a Presidente da República do ano 2500, da Aldalzira Bittencourt. Era uma meio fã do Monteiro Lobato, né? Ela literalmente fazia... era do nível dele. E eu lembro que eu li na pesquisa de quando ela teve uma representação no Brasil, colocaram uma pessoa negra, colocaram samba, e aquilo deixou ela irritadíssima, porque aquilo ali não era Brasil, aquilo ali era uma bagunça, não sei o que, não sei o que. Então vocês já podem ver como era essa pessoa. É claro que esses não são os únicos, mas hoje não é dia de ocupar tempo, espaço e pensamento com esse pessoal. Então, bora o que interessa. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho pensado um bocado sobre a questão da ficção especulativa e como ela é importante no espaço de educação, no caso, principalmente a futurista, a antirracista. E também lembrando que eu estou em falta com o ensaio lá no site, mas nessa época de quarentena eu participei de várias lives, alguns eventos, então eu vou fazer uma atualização lá no site nesse mês de agosto. Vou colocar os links para vocês acompanharem, assistirem. Outras lives que eu indico também, aliás, vou indicar aqui diretamente para vocês, o que faz parte do tema dessa coluna de hoje, sobre ficção especulativa na educação. E a coluna do FajoCast já está lá no site, vocês podem acessar o site e acessar esta coluna. E eu também fiz um linktree para facilitar o acesso às minhas redes sociais, à minha loja virtual, aos meus livros na Amazon e outros links especiais. Então comecemos, porque o assunto de hoje promete a necessidade de reflexão.
Então, Lu, para começar, eu queria perguntar para você qual a importância da ficção especulativa na educação.
Bem, como vocês sabem, ou alguns ainda não, eu sou pedagoga formada e já trabalhei com o processo de literatura, lúdico e leitura. Lembrando que a literatura chegou muito tarde na minha vida e por vários motivos, incluindo a falta de representatividade. E a questão do não incentivo à leitura, então, na década de 70, 80, 90 até que estava um pouco melhor. Biblioteca comunitária, biblioteca de município, gente, isso era muito difícil. Lembrando que não tinha internet, tá, gente? Internet, telefone, essas coisas que vocês lidam hoje. Então, essa questão de você ler pela obrigação na escola e não ler por um ato de interesse nessa literatura é algo ainda muito presente hoje. E eu, como pedagoga, vivi isso. Então eu posso dizer que trazer uma ficção especulativa, antirracista com outros valores para o espaço de educação é absolutamente importante. E, gente, quando eu falo em espaço de educação, eu estou falando, inclusive, do nível acadêmico, tá? E eu quase esqueci de comentar que a atual conjuntura política que vivemos de 2018 para cá também fez que as pessoas enxergassem ou tirassem a venda dos olhos sobre a questão do educador. Porque sempre teve um discurso muito positivista, detestável, sobre o educador que é maior para a educação. Não, o educador, ele tem uma forma de atuar. Então, ao mesmo tempo que tem gente que está na escola para educar, tem gente que está na escola para deseducar. E vocês viram aí as discussões sobre a questão de gênero, vocês viram o que nós ouvimos, o que vocês ouviram. Então é isso, gente. Não acreditem simplesmente nesse discurso positivista, tá? Sejam autocríticos e fiquem sempre de olho. É como diz aquela música do This is America, não seja pego desprevenido. E fechando essa primeira pergunta, aliás, primeira resposta, que ficou meio compridinha, eu vou deixar para vocês três dicas para que vocês assistam. Para começar, assistam o curta Anamnese, do Clementino Júnior, cineasta negro. Eu vou deixar o link para vocês. Aliás, vou fazer um link especial para que vocês possam acessar lá no Linktree. Vou passar para o Anderson também. Tá? É sobre ações afirmativas. Ele dá um panorama em relação ao Oeste. Bem, eu vivi esse momento e posso dizer para vocês que é realmente o que está lá. Assistam. Também tem uma aula sobre relações étnico-raciais do professor doutor Kabengele Munanga. Gosto muito, então assista essa aula, vale muito a pena. Esse já é um vídeo maior, tem 50 minutos, mas se você está dedicado a estudar e assim é uma pessoa de racista, você não vai ter problema com isso, né? Aliás, eu não sou adepta de 3 minutos de leitura. Quem gosta disso, gente, não é comigo. E um outro vídeo aqui, maior ainda, é a história da discriminação racial da educação brasileira. É um vídeo com Silvio Almeida, que vocês assistiram no Roda Viva. E eu quero deixar uma outra dica aqui de nome, que é numa página chamada Icielo, Sciello. É um site de pesquisa de textos acadêmicos. O nome desse pesquisador negro é Petrônio Domingues. Pesquisem, ele é muito, muito importante para falar dessa realidade do racismo literalmente no chão, do final da escravidão para o processo da República. E eu tenho o um livro dele, Uma História Não Contada, é muito bom e eu realmente indico essa leitura, que não é pequena. E você, de repente, pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o futurismo. Bem, tudo. Pois quando a gente fala da projeção de uma pessoa negra no futuro, gente, a gente está falando da projeção de uma pessoa consciente do seu lugar no mundo e das disputas por espaço de poder e narrativa, nas suas muitas formas. Então, se você pegou o fio dessa introdução que ficou comprida, mas a tia é didática, então bora dar sequência ao assunto, que é pensar a ficção especulativa negra na educação. Mas lembrando que a gente está falando aqui de literatura. E tem uma questão, as pessoas às vezes gostam muito de comparar Estados Unidos com o Brasil, Europa com o Brasil. Gente, não dá. No processo de literatura, nós estamos precisando definitivamente de um trabalho muito forte, consistente e potente de incentivo à leitura. É todo mundo querendo escrever, e cadê o comprometimento com incentivo à leitura? Então, gente, leitura técnica não é o mesmo que leitura de ficção. A gente um dia conseguir colocar aqui um autor negro lendo com um auditório de 300, 500 pessoas, lendo com uma sala com 100 pessoas que saíram de casa para ouvi-lo, ouvi-la ler. Então, a gente ainda não tem a literatura como um ato cultural. Ainda é um processo difícil. Então, eu peço a quem puder, doando um livro, por favor, faça, porque nós precisamos nos incentivar a ler. Então, uma coisa que essa quarentena trouxe foi esses encontros virtuais, permitindo que pessoas em distâncias diferentes, até em outros estados. Então, seria muito bom que isso continuasse, que a gente tornasse, apesar das dificuldades, saber que muita gente não tem acesso, que isso continuasse. E que, de vez em quando, o pessoal fizesse material para compartilhar no meio físico. Fazer cópia, download, passar no Zap Zap. Quando estiver funcionando nas escolas, levar também algum desses vídeos que foram dessas discussões que foram feitas no YouTube, no caso de lives. Então, é muito importante que a gente consiga depois pegar esse material que está aqui nesse mundo virtual de acesso ao quê? A um quinto da população, um sexto da população, até menos. Pois é. Então, bora levar isso para o mundo físico assim que for possível, porque é extremamente necessário.
E de que bom lado a gente pode fazer a ficção afrofuturista dar certo nos espaços de educação? Inclusive, se você quiser também falar um pouquinho da sua experiência como pedagoga, também pode ficar à vontade.
Pois é, e de que modo nós podemos fazer a ficção especulativa negra, futurista, dar certo nos espaços de educação? Essa definitivamente não é uma resposta fácil, mas é bom lembrar que a literatura negra, especulativa, futurista, ela também pode ser vista como uma ferramenta importante para a aplicabilidade da Lei 10.639 e 11.645. A literatura é uma ótima ferramenta de educação e empatia quando é utilizada para tal fim. Então, estou falando da minha experiência enquanto escritora, Luz Ailo, levando contos e conversando com os alunos na escola. A liberação de alguns contos para que os professores pudessem levar para os seus alunos, trabalhar alguns assuntos dentro dos contos e até mesmo a discussão do pensamento de humanidade, não só o conteúdo escolar. Então, eu posso dizer que tem sido uma experiência. Antes da pandemia, eu ia fazer 2 anos. Então, para mim, foi muito importante ver a diferença daquele momento na literatura, usando a literatura dentro da escola, mas também em espaços de debate. Então, se aquela experiência pequena que eu tive de estar na escola conseguiu produzir momentos de afeto, coisas que tipo a criança não tinha ali naquela representatividade negra, de ver uma mulher negra, escritora, e essa escrita, e acreditar naquilo, imagine se a gente conseguisse fazer isso efetivamente. Então é muito importante que a gente insista na aplicação da Lei 10.639, lembrando que ela é para todas as instâncias de educação, incluindo a universitária. Então, uma coisa que eu peço para vocês também é que sigam o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Sigam o NEAB, tipo uma universidade. Existem alguns NEAB, mas infelizmente ainda não temos o suficiente. E isso tem que ser exigido. A gente não pode abrir mão disso, porque é um círculo de importância. Os NEABs fazem parte também desse processo da leitura, de levar o educador lá para dentro, de trazer esse conteúdo para o lado de fora, e a gente precisa estar a par da importância desse espaço de poder. Então, fiquem atentos. E uma coisa também que eu acho que vem a ser importante nesses últimos movimentos literários foi, no caso, são os clubes de leitura. São efetivamente importantes para a gente estar nessa dinâmica de dar importância à literatura, mas eu acredito também que a gente precisa de encontros de leitura. Aí você pensa, a gente vai estar falando mais da minha literatura. Pois é, gente, mas como é que eu vou falar da minha literatura se a gente precisa de incentivo à leitura? Porque literatura significa ler. E lá vamos nós para o círculo desse movimento de que é a importância da leitura. Então, se nós não crescemos com a literatura, uma boa parte da população não cresce com a literatura, não é incentivada, porque os pais dessas crianças também não foram incentivados, e aí eu estou falando de uma realidade que eu vivi. Então, incentivo à leitura é mais que importante. Então, por favor, quem puder efetivamente participar desse processo, é muito, muito bem-vindo. Mas antes, eu quero dizer também que existe um processo de preparo para que a gente possa fazer isso. Então, você tem que estar trabalhado naquela sua dinâmica antirracista, tá? Não leve para a literatura machismo, sexismo, violação de cor e essas várias outras coisas que não são bem-vindas no processo antirracista. Então, cuide desse seu processo pessoal, trabalhe isso antes para depois trabalhar com as pessoas. Definitivamente, nós estamos precisando de pessoas que não passem mazelas do racismo e antidemocráticas adiante. Já tem muito por aí, então não seja você aquele desavisado que não percebe nas suas práticas o que não deveria fazer. Então fica aqui a minha dica geral de leitura, que é o Tornar-se Negro, da Nilza Santos Souza. É um livro muito pequeno, então ele está por aí na net. Ele também já não é mais publicado, então por favor, pesquise. O nome do livro é Tornar-se Negro. E olha que interessante, gente, há 30 anos atrás, a Neuza já havia necessidade de rever a individualidade para o bem de si e do coletivo. Isso é muito afrofuturista. Lembra do que a gente fala? De você se rever dentro do processo e você, não negro, também se rever no seu processo de antirracismo, para que você não repita também os micro-racismos. Então, existe literatura aí, você pode estar acompanhando. Então, eu vou passar as minhas dicas que eu acredito que vocês precisem dar uma pesquisada, dar uma lida, porque realmente é um material geral que colabora muito. Então, eu indico primeiramente o site do IPAfro, tá? ipafro.org.br. Então, tem um grande material lá, um acervo digital com livros, pesquisas, Abdias Nascimento e outros pensadores negros. O IPAfro aqui do Rio de Janeiro, tá agora lá com a professora Elisa Lark. Então, gente, eu indico demais, eu gosto muito. E tem alguns livros lá da coleção Sankofa. Minha outra indicação aqui é a live do Carlos Moore, chamada Racismo e Educação, que foi feita no dia, no caso, de comemoração do Mandela Day. Então, essa é uma live de 2 horas e meia, mas vale muito a pena, porque ele fala de várias coisas que todos precisam ouvir. Então, é algo que a gente não tem da escola, mas eu não tenho em vários outros espaços educativos. Então, é muito importante que vocês assistam, anotem as dicas e vejam tudo que ele fala, inclusive sobre a questão da transfobia. É, gente, tem que assistir. Não, só assistindo. Acho que eu falando não dou conta, o Carlos Moura é muito melhor nisso, porque se deixasse ele por 5 horas. Numa outra live também que eu quero indicar é Relações Étnico-Raciais e Educação, com a professora Petronília Silva. Foi feito no TED UF. Então, gente, a Petronília é uma pessoa muito importante na história da Lei 10.639. Isso precisa ser registrado. Por favor, homenagens para essa mulher incrível que botou a Lei 10.639 de pé na articulação política. Então, por favor, palmas para a Petronília, porque ela merece demais. Demais, demais, demais. Um outro programa especial, esse é de meia hora, é o Programa Espelho, do Lázaro Ramos. Foi feito com a Neuza Santos Souza. É um programa que ele gravou de uma entrevista dela falando da questão da psicanálise e da questão do racismo. Então, ela faz um recorte entre o que é coletivo, o que é individual. E eu acho que, definitivamente, vocês têm que assistir. Uma outra live, essa é muito, muito épica, é Caminhos para uma Educação Antirracista. Gente, essa live tem a Petronille, a Nilma Lino Gomes e o Cabinho Guilherme Nanga. 3 horas. E eu já assisti 2 vezes, então se eu assistir 2 vezes, você pode assistir uma. Vale muito a pena, isso aqui é material de pesquisa, esses 3 são incríveis, tá? Não percam também os seus inscritos. E sigam, tá? A Nilma tem Instagram. O Cabinho Guilherme agora eu acho que é mais difícil e a Petronília eu não achei. Mas tem o pessoal que sempre comenta, então sigo também o Alex Hetz, que ele fala da Beatriz Nascimento. Teve um evento muito legal sobre ela, então lives. O Pensar Africanamente também, lá no Facebook, Pensar Africanamente. Tem coluna e debate toda semana. Então, eu também indico. Vocês viram que eu sou boa de indicar, gente, material. Adoro indicar material. Por favor, fiquem atentos. A live é feita em homenagem a Lélia Gonzalez, que vocês devem também acompanhar. E claro que tem material de leitura. Alguns textos e indicações de pensadores negros. Abdias Nascimento, Lélia Gonzalez, Quinta Diop, Sueli Carneiro, Milton Santos. Pesquisem também, gente, o Jornal Heroin. I-R-O-H-I-N. Heroin. Esse jornal circulou durante algum tempo no Brasil. Ele fazia parte de um projeto. Então, ele falava de muitas articulações e movimentos, no caso, dos movimentos negros. Então, eu indico muito essa pesquisa do Jornal Heroin, ele tem site. Também não posso deixar de citar aqui Angela Davis e Bell Hooks. E para quem pensa em qualquer processo formal ou não formal de educar outras pessoas, eu indico... tem um texto da Bell Hooks que ele fala, por uma pedagogia interseccional. Tá lá no site do GLE10, mas eu vou fazer uma paginazinha aqui, vou botar todos os links que eu já indiquei no nosso primeiro encontro, no nosso segundo encontro e nesse também. Então, vocês não perderão nada. O segundo texto que eu vou citar aqui, que não dá pra citar tanta coisa, já que a gente já tá ficando super comprido esse poeta, é Afrocentricidade como crítica do paradigma hegemônico ocidental. É introdução a uma ideia. É do Molef Cat Assante. Então, Afrocentricidade. A tradução é do Renato Nogueira, do Marcelo Moraes e da Aline Carmo. Tá? É um texto que definitivamente tem que ser lido. Ele é importante para pensar até mesmo essa questão da ocupação, de como é o imaginário racista. Então, de um modo geral, para pessoas negras e não negras, é um texto que vale pensar a questão da história, dessa história que ainda é única e que precisa mudar, tá bom? Eu acho que, para a resposta à nossa segunda pergunta, eu já dei muitas, muitas informações. E agora eu quero dizer boa sorte para todos, todas e todos vocês que vão cair dentro dessas leituras e dicas de live. É muito material, é muita nota e tem que estar muito atento. Valeu, gente. Vamos para o nosso último bloco.
E aí, Lu, você disse que tinha preparado uma surpresa para a finalização desse episódio. Então, conta aí para a galera qual é essa surpresa que você trouxe para a gente.
Bem, e qual é a minha surpresa para esse terceiro bloco da nossa coluna hoje, falando sobre ficção especulativa na educação? Eu acredito que a melhor forma de apresentar literatura é lendo. Então, eu vou dedicar esse terceiro espaço do nosso terceiro encontro à leitura. Eu vou fazer a leitura de um trecho do Revolução e depois vou fazer a leitura de um trecho do Sankofia, tá ok? Então, eu quero mostrar para vocês como é que é esse processo de leitura, porque a literatura de ficção ela é diferenciada da leitura técnica. Existe uma introdução, então a gente precisa desse movimento. E, gente, eu assisti no YouTube o Gaiman lendo, a Genice lendo, e é muito legal, muito legal mesmo. Então, bem, não tem como traduzir isso, mas vocês podem ficar com a opção BR, que sou eu mesma, tá? Então, obrigada por estarem aqui para ouvir essa pessoa. Gente, não tem nada de errado em ler da forma mais humana possível, tá? Não entre nesse projeto capitalista de ficar sempre consertando tudo. Isso é muita loucura, como se a gente tivesse nascido pronto. Não nasceu, tá? Eu sou um exemplo disso. Não nasci nada pronto. Então, vamos à leitura de um trecho de Revolução. Bem, a Ana, ela quer entrar na Semana Política do Capitólio e ela enfrenta uma dificuldade. Então, eu vou ler esse trecho, tá ok? Comecemos. O vitrante do Capitólio chega bem cedo e o grupo segue após a notificação. De imediato, para o local onde estão destacados para as inúmeras atividades, desde segurança do local até a escolta pessoal dos políticos. Esta última permitiu o direito de opinar dos representantes. Logo, Ana não via como possível a sua presença na escolta de Agar, a líder dos não identificados. Atenção, oficiais, sentido. Ótimo. Quando estivermos na sala de segurança central, você disfarça, fica por último na fila e assim que soubermos qual o gabinete dela, você vai atrás, fala Nana sussurrando. O planejamento era simples e perfeito até onde possível, mas a realidade não se mostraria tão fácil. Mudança de plano, jovens oficiais, a chefe de segurança, alto oficial Alicia Goulart, vai colocar todos vocês para fazer a segurança local. Todos para o segundo salão. Sigam. Anúncio oficial de condução interna. Isso não pode estar acontecendo. Nem teria a chance de alcançá-la ocupando esse posto. Pensa Anna, que troca um olhar de apreensão com Nana diante da infeliz novidade. Eis uma reviravolta inesperada. Anna sequer teria acesso ao Agarde, sendo uma segurança de sessão. Aquilo era a pior hipótese sequer imaginada por elas. E desta forma, o jeito seria improvisado. Eu preciso ir atrás dela e é agora. Decide Anna, que sem pensar duas vezes, vai ficando para trás, no aguardo, que o oficial vire o corredor com a fila, para sair em disparada para o lado contrário. Nana não diz nada e segue com o pessoal. Ei, aonde vai? É, senhor, o outro banheiro está cheio. E eu acho que eu vou... Ah, tem a dó. Ali no próximo corredor à direita, só logo daqui. Anna não dá chance ao cerimonialista de falar duas vezes, ou achar tempo para variar a sua atuação de atriz. Segue corredor de cabeça baixa, desviando de qualquer oficial até chegar à área dos gabinetes. Ela só precisa identificar a sala correta, e não demora muito. Porém, agora o desafio é ficar ali, plantada no corredor esperando o momento de agir. E assim que os poucos metros que a separam de Agarde ficam desérticos, Anna atravessa a antessala. A maçaneta está tão perto. O que faz aqui? Já escolheram seguranças? Pergunta a secretária no exato momento que está para abrir a porta. Ah, sim. Quer dizer, não. Mudaram tudo. É, senhora Eunice. De novo, nome lido rapidamente na identificação. E para parecer mais inserida no assunto, continuo. É, agora resolveram fazer a seleção da escolta via ACI. Mas como não fazem uso dele, me pediram para vir aqui e avisá-la do fato. Responde, como se fosse algo aborrecedor e dá certo. Mas que absurdo! Não iremos aceitar tal disparate. Fale Eunice, que sai andando, bem irritada, e esquece Anna pelo caminho. Lembrando, gente, que na Revolução os não identificados não são um grupo de pessoas que fazem parte do sistema social, ou tem o ACI, que é o tal do identificador. Então eles lutam por direitos sem serem seguidos o tempo todo. E voltando. A jovem oficial não perde tempo e entra no gabinete sem dificuldade. Sim? Responde uma senhora, de voz rouca e marcante, cabelos no ombro, ondulados em tom cinza, mas com uma mecha branca frontal. A líder política dos não identificados retira os óculos de leitura para olhar bem para quem está diante dela, aguardando que se pronuncie. Senhora Garrett, eu sou Anna Dias da Silva, filha do alto oficial Amir Dias, que morreu no atentado, o qual tentam atribuir aos não identificados. Mas eu sei que não existe verdade nessa versão comentada, que corre por aí no vento, e preciso da sua ajuda para obter respostas. Você é Anna? Sim. E posso dizer, sem qualquer dúvida, que há algo muito sério acontecendo neste país. E que os responsáveis têm manipulado as nossas esferas de organização há muito tempo. Fala Anna, o mais rápido que pode, antes que Eunice volte com a cavalaria. Então, você está me dizendo que a acusação não oficial é totalmente falsa? O que você sabe sobre isso? Pergunta a Gart, na intenção de sondar o nível de informações que Anna possui. Senhora, não tenho provas contundentes ainda, mas um certo alguém, antes de morrer, me apresentou fatos de que tudo foi forjado. O atentado, a morte do meu pai e a culpa atribuída aos não identificados. O tal rapaz, na verdade, acho que era informante ou aliado do meu pai. E deram fim aos dois. e se estavam empenhados em eliminá-los daquela forma, é porque deviam estar atrapalhando o caminho deles seriamente. Deles quem? Não sei ainda, não tenho nomes, mas acredito que a senhora é a única pessoa em quem posso confiar. Por favor, me ajude a desvendar o que está acontecendo e quem os matou. A Garde fica surpresa por Ana ter desbarrado com parte da verdade, ainda que de forma superficial. Mas antes que tenha a chance de dizer algo, a alta oficial Goar entra na sala visivelmente irritada. Bem, gente, essa é a leitura de um trecho de onde começa a história de aliança entre a Ana e a representante dos não identificados, a Gard. Eu gosto muito da dinâmica desse segundo livro da trilogia, da duologia, assim como gosto da dinâmica do primeiro também, que é um processo de crescimento dela e de descobertas. Eu adoro também a reviravolta do final do primeiro livro do Invercades. Quem já leu sabe que é muito, muito legal. Bem, agora vamos à segunda leitura. Eu escolhi um trecho do conto Existência. Ele é um pouco diferenciado, porque a Edmure, ela foi numa expedição de um pequeno planeta, possivelmente uma moradia humana. O que acontece? Eles descem no tal mar, só que esse mar já era uma ocupação. E aí essa tripulação é tomada por esses eu todos. E aí a única pessoa que sobra é a Edmure. Só que num instante lá eles conseguem pegar a Edmure e essa coisa entra nela. E aí começa o processo de disputa psicológica da Edmure com essa coisa. Então, dedicando a fonte a vozes da minha cabeça. É bem assim o processo literário, gente. Simbora. Mas o que é isso? Perguntei a mim ao acordar, tonta e assustada, sob um chão rochoso, úmido e frio. Eu estava dentro das cavernas Kango, na África do Sul, que visitei com os meus pais e tenho a lembrança do castigo mais extenso e adorável da minha vida. 2 semanas, pois peguei uma pedra para estudar. Ali comecei a ser o que faria da minha vida inteira. As suas formações de milhares de anos são fantásticas e me lembro de apreciar a sua quietude, apenas quebrada pelo som da natureza ao fundo, seguindo seu curso de milhões de anos. Por um instante me senti em casa, mas foi quando percebi que mais alguém estava lá. Era eu e não era eu ao mesmo tempo. Então é isso? Vou ficar vagando em memórias da minha vida? Qual o objetivo de vocês? Perguntei ao reflexo de um eu que não era eu. É incrível as informações que seus, não sei, conseguem captar, imagens, vozes, energia percorre as memórias. É estranho, vivo, algo é diferente. As suas são carregadas de... Esse seu vocabulário é cheio de palavras, termos, sinônimos e outras. Não sei dizer, existe um vocabulário, mas é complexo, cheio de significados, teorizações, e eu adoraria ter essa conversa lá fora do meu corpo, e de um lado da mesa e você do outro. Sabe que não, mas insiste. Qual o sentido dessa frase? Me pergunta ela, eu. Como eu disse, é complexo. Não é fácil explicar, ou talvez seja simples. Existem implicações e significantes que dependem do contexto e do assunto abordado. Mas as palavras não têm sentido sem que haja um assunto que as signifique no tempo e espaço. Respondi, complicando ao máximo e o quanto possível a resposta, pois não tinha ideia de quanto tempo fiquei desmaiada e o quanto absorveu de mim. Ela e eu me olhava curiosa, e era estranho estar tendo aquela conversa. E enquanto ocorriam as pausas, eu buscava contar o tempo, uma forma de sobreviver e resistir ao que estava acontecendo em minha mente. E a melhor forma de fazer isso era tomando a frente. Olha, não tínhamos a intenção de entrar em seu mundo, não foi de propósito. Apenas foi inadvertidamente feito. Não precisa nos tomar e nem o nosso planeta. Podemos ir embora e nunca mais voltar. Apenas nos solte. Não sei se é possível. Vimos seu mundo e isso que vocês têm é bom. Gostamos, são muitos. Nunca juntamos com outros eles. Cheio de diferente, disse ela e eu para mim, e compreendi o que estava dizendo, ainda que sem um nexo satisfatório em meus termos de fala. Em suma, ela a todos estava dizendo que gostava da sensação complicada de sermos nós, todas as irregularidades humanas que sentiam eram satisfatórias, talvez excitantes ou saborosas na lógica delas. Eu. Ou seja, em poucas palavras, nós éramos uma espécie cheia de diferenças que nunca tinham experimentado e agora queriam mais de nós. E eu precisava, ao máximo, me manter menos deles. Então, outros eles vieram até o seu planeta? Perguntei, tentando entender por que não vimos rastros de outras espécies na superfície daquele exoplaneta. Eles, eu, nós que vivia aqui antes, depois só, não diferente mais. A resposta dela me fez cogitar que aquele não era o planeta deles, e sim um tomado, onde todas as diferenças, se existiam, foram absorvidas, então nada mais sobrou, além de todos eles, elas, iguais. Ou seja, o tiramos da neutralidade existencial e demos a ele o vislumbre de um mundo cheio de possibilidades, bilhões para ser mais exata. Mas foi então que me ocorreu que eu era capaz de sentir o incômodo da pedra onde sentara. Logo, era como estar num sonho lúcido, e se eu sentia, poderia ser capaz de perturbar a assimilação que fazia de meu vocabulário, de mim, a de Mu, pois como antropóloga eu tinha muito a oferecer, inclusive algo que não gostaria, meu instinto primitivo de sobrevivência, e não pensei duas vezes, avancei sobre ela, foi um susto, e a joguei contra a parede de rochas, e caí também. O que é isso? Perguntou ela a todos ao experimentar algo. Talvez dor, por ainda ter eu ali. Algo que temos muito em nosso eu, e que infligimos a outros que nos para nos defender ou atacar. Não quero seu eu todos dentro do meu eu. Logo, respondi enquanto pegava uma pedra no chão para atacá-la. E foi quando o cenário mudou. Tropecei numa mesa de centro e caí sentada no sofá. Agora estou na casa dos meus pais, onde ela e eles estão. Bem, essa leitura de um trecho de conto, ele é um pouco mais complexo, porque eu trago uma discussão um pouco psicológica. Então, essa criatura aqui, ela está assimilando o vocabulário no qual ela tem dificuldade. E aí a história vai se desenrolando. Bem, e já que eu estou nesse processo de leitura, eu vou ler um trecho pequeno aqui da Invenção das Tranças, que é um conto um pouco mais juvenil, mas que eu gosto da dinâmica dele por ser essa história com traço mitológico, essa discussão da questão das tranças, como elas vieram ao mundo. e que também passa um pouco pelo mito da criação aqui no início. Então eu vou ler um pedaço dele. A invenção das tranças. Há muito tempo atrás, se contava uma história muito boa sobre como as tranças, tramas de cabelo, como diziam na época, vieram a surgir no mundo. Alguns dizem que foi uma época em que todos os mundos, acima e abaixo da Terra, eram interligados. E por isso temos tantas histórias sobre pessoas e seres especiais do lá e cá. Porém, uma destas versões fala de uma pequena aldeia onde era muito comum, totalmente natural, ver as pessoas sempre com seus cabelos negros e crespos, soltos ao vento ou em turbantes, tendo animadas conversas com seres espirituais, amigos, celestiais, elementos da natureza e animais. Todos viviam seus dias em sintonia, e desta forma a aldeia prosperava, na medida de sua necessidade, nem mais, nem menos. Ali morava a harmonia e o respeito. Os aldeões sabiam exatamente do que a terra precisava, porque ela mesma dizia quando era época de plantar ou deixá-la descansar, nunca ficando seca demais ou molhada demais para as plantações. E quando recebia notícia das árvores Baobá e Iroko sobre sede na floresta, avisava as nuvens ao Gossamar para levar água. A vida seguia bem por todos os cantos onde os olhos alcançavam. E com os animais não era diferente. Os pequenos da floresta, como suricatos e macacos, gostavam de visitar a aldeia para brincar com as crianças. Enquanto os maiores, como os búfalos, gostavam de ajudar no arado das plantações e ter conversas com os plantadores sobre como anda a vida lá e cá, na aldeia, na floresta, nada muito incrível a acrescentar. Outros gostavam de ouvir as histórias divertidas dos mais velhos sobre o sol Orã e a lua Ossupalá, presentes muito especiais de Olorun para o equilíbrio da vida no mundo. Sempre que passavam pela aldeia, faziam questão de cuidar bem dos seus habitantes, nunca aquecendo demais as costas dos plantadores ou das mulheres enquanto faziam suas atividades ao ar livre. As nuvens ao Ossamá traziam chuva na hora certa, e os ventos a Fefe espalhavam as sementes conforme os moradores indicavam. Já ao anoitecer, a lua Ossupalá, acompanhada das estrelas Iraô, se tornavam as donas do céu, irradiando brilho, ajudando a contar e escolher o tempo certo para o plantio e as colheitas, assim como para os nascimentos. E quando ouviam músicas e histórias divertidas com seus nomes ao redor da fogueira, sentiam nelas o agradecimento do povo dali. Mas os dias de real agradecimento ao Sol Orun e à Lua Ossupalá eram os festivos após as colheitas, fartos para todos que viessem agradecer a proteção e a amizade destes grandes amigos do céu. Bem, gente, então eu finalizo esse bloco de leitura especial e surpresa para vocês, um pouco do Revolução e do Sankofia, esse conto Invenção das Tranças. Ele é muito fofo porque depois começa uma confusão com o Sol e a Lua por conta dos seus afiliados, e aí começa a confusão, e aí tem a Nancy, e aí tem a questão da invenção das tranças, que aqui tem um pouco de tradição na Lua também, que eu trago nesse conto. Então são vários detalhezinhos em cada conto que não tem como comentar de uma hora para outra. mas fica aqui a indicação. Então, gente, lá no site oficial tem contos, tem aplicativos para leitura, então você copiar, ler tranquilamente. E eu agradeço que vocês tenham ficado aqui até o final desse nosso terceiro encontro. E muito, muito obrigada por estarem aqui e aguardem o próximo, porque vai ser também muito, muito especial. Até a próxima!
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.